Brasil deve voltar a exportar carne de boi fresca e congelada para os Estados Unidos. O acordo vai render 900 milhões de dólares por ano ao país.
Nova campanha de combate à hepatite. Foco é no tratamento e diagnóstico da hepatite C, o tipo mais grave da doença.
Governo entrega mais 146 ambulâncias para reforçar o atendimento de saúde no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.
E turistas e moradores da cidade sede dos Jogos ganham um novo espaço para se divertir e contemplar a natureza. É o Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca.
Quinta-feira, 28 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil deve voltar a vender carne bovina fresca e congelada para os Estados Unidos. Desde 1999, o país negociava a retomada das exportações, atendendo à qualidade exigida pelo mercado norte-americano.
Com a assinatura do acordo, a expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que o total exportado pode render 900 milhões de reais por ano para a pecuária brasileira.
Depois de 17 anos, o Brasil deve voltar a vender carne fresca ou refrigerada para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em Washington, capital norte-americana, para assinatura do acordo que pode render cerca de 900 milhões de dólares em exportações brasileiras. Para o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner, os Estados Unidos são um mercado rigoroso e o acordo é uma conquista.
O mercado americano é um mercado bastante exigente e isso mostra que a nossa carne está no padrão top mundial. É muito importante isso.
O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. Só no ano passado, essas exportações renderam mais de 286 milhões de dólares. Reportagem Carolina Becker.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.
E o Ministério da Saúde lançou a campanha deste ano de prevenção à doença.
Até o fim do ano, o governo vai comprar mais medicamentos para tratar a infecção.
São 5 os tipos de hepatites. Elas não apresentam sintomas, mas podem ter consequências graves.
A hepatite C é uma doença silenciosa. Por isso, a médica infectologista Sônia Geraldes afirma que é importante fazer o exame mesmo antes de qualquer sintoma.
Se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você procurar um atendimento, né? Procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. São doenças silenciosas que podem levar a cirrose e câncer no fígado.
A professora Cíntia Fernandes sabe bem o que é sofrer os sintomas da hepatite C. Ela contraiu a doença na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando estava em um estágio avançado. Agora, o tratamento está no fim. Tudo feito pelo Sistema Único de Saúde.
O tratamento é pelo governo porque não tem disponível nas farmácias nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil.
De 2015 a 2016 foram comprados cerca de 30 mil tratamentos de hepatite C para atender pacientes como a professora Cíntia. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a quantidade é suficiente para atender os pacientes que precisam do tratamento.
Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento.
E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de prevenção das hepatites virais. A diretora do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Schwartz Benzaken, ressalta que, por ser mais grave, a hepatite C é o foco da campanha.
O foco da campanha ele volta novamente para a hepatite C, porque é a mais grave, porque é a que dá um percentual maior de óbito e é estimulando as pessoas a fazerem o diagnóstico e o tratamento e dizendo que tem cura.
A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas sejam portadoras de hepatite C no Brasil. Reportagem Ney Pereira.
A Constituição garante ao cidadão o direito de atendimento de saúde, o que é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Mas há casos em que pessoas ganham na justiça o direito a remédios, materiais e procedimentos que poderiam ser substituídos por outros disponíveis na rede pública.
Para ajudar os juízes a avaliar a real necessidade desses pedidos e garantir que os recursos da saúde possam ser aplicados em benefício de todos, um grupo de profissionais da saúde trabalha em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.
Muita gente recorre à justiça para exigir que o Estado cubra despesas com medicamentos e produtos para a saúde ou serviços como internações, cirurgias e exames. Esses processos geram gastos que não estavam previstos e podem comprometer o equilíbrio financeiro do Sistema Único de Saúde. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essas decisões judiciais já custaram 7 bilhões de reais aos cofres públicos.
Quando se atende a uma demanda de um cidadão ou de mais cidadãos que foram à justiça, outros deixarão de ter o atendimento, porque o recurso tem que ser deslocado de ações programadas. Isso desestrutura o orçamento da saúde, que é feito desde o início no debate nos conselhos municipais, na comissão bipartite, municípios e estados, e a judicialização desloca esses recursos do planejamento para o atendimento das emergências que a população demanda na justiça.
Há casos que poderiam ser resolvidos diretamente pelo Sistema Único de Saúde, sem a intervenção da justiça. Para tratar disso, foi criado o grupo que reúne representantes do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça. Na reunião desta quinta-feira, o grupo discutiu a implementação de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário nos estados. Com essa parceria, profissionais de saúde vão ajudar os juízes a tomar decisões com mais fundamento técnico em processos relacionados à saúde, para evitar distorções no atendimento à população. O ministro da Saúde garantiu que a ideia não é colocar limites aos direitos dos cidadãos, mas conciliar com a capacidade do Estado de custear os tratamentos.
É legítimo o direito constitucional de recorrer à justiça, como é legítimo o direito constitucional da universalização da saúde, como é também o do limite da capacidade contributiva das pessoas. Tudo isso está lá previsto na Constituição. Agora precisamos conciliar isso. O orçamento e a capacidade de atendimento do Estado é proporcional a quanto nós podemos colocar de impostos na mão do Estado para que ele possa redistribuir na sociedade.
De acordo com o cronograma de trabalho do grupo, os núcleos de apoio ao judiciário nos estados devem ser instalados até o mês de setembro. Reportagem Paola Diort.
7-8.
E hoje se comemora o Dia do Agricultor.
É no campo que se produzem alimentos para cidades e que também se emprega mais de um terço dos brasileiros.
Gente como Francioldo Costa, que a partir do próprio esforço de incentivos governamentais, consegue produzir e manter a família trabalhando no campo.
É essa história de Braslândia, perto de Brasília, que nós vamos contar agora.
A fruta do café da manhã, a verdura do almoço, o cafezinho no fim da tarde. Grande parte dos alimentos que está na nossa mesa passou pelas mãos de um agricultor. Tiago Lima produz legumes e hortaliças em uma propriedade de 10 hectares no Distrito Federal. Ele cresceu no campo, mas mudou para a cidade para estudar engenharia ambiental.
Meu pai tinha plantado eucalipto, 40 hectares de eucalipto. Aí eu pensei, vai ter que ter alguém para fazer esse licenciamento, para fazer esse manejo, para fazer o corte, para ter a documentação necessária para a gente comercializar essa madeira. Aí eu pesquisando, vi que o curso de engenharia ambiental me dava essa abrangência. Aí devido a isso que eu me formei em engenharia ambiental, aí logo após sair da faculdade, já vim direto para o campo para estar dando esse suporte para o meu pai.
Foi da família, em especial do pai, Francioldo Costa, que também é produtor, o maior incentivo para voltar às origens.
Hoje em dia já vejo que houve um melhoramento com meu filho no campo, né? Porque bem antes os filhos saíam do campo para ir para a cidade e acabava gerando um pouco de preocupação entre os pais, assim, produtor rural, né? Só que hoje não, hoje já está junto aqui e é bem mais confortável ele tocando nossos negócios já junto. junto aqui mais gente.
Para incentivar produtores como Françoeldo e Thiago, o governo federal desenvolve uma série de ações. Só em 2015 foram investidos mais de 500 milhões de reais na compra de alimentos de 95 mil agricultores familiares. Segundo Françoeldo, os investimentos dão resultado.
Hoje eu acho assim que na agricultura que melhorou muito foi essa questão dos financiamentos federal, né? Que hoje antigamente a gente não tinha acesso a isso.
Thiago comprou um caminhão com créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
E esse ano a gente fez um investimento na aquisição de estufas agrícolas para a gente agregar um valor maior aos nossos produtos.
O PRONAF é uma política de crédito que completa 21 anos em 2016. O secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, conta um pouco dessa história.
Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do PRONAF não chega a 1%. Ou seja, é um investimento que o governo faz junto aos agentes financeiros e que tem o objetivo de estar investindo nessa categoria que é tão importante para toda a sociedade.
Além de incentivar a agricultura familiar, o governo também apoia a produção agropecuária em maior escala. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017, por exemplo, vai destinar 185 bilhões de crédito para produtores rurais brasileiros investirem em custeio e comercialização. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente em exercício Michel Temer afirmou que a agricultura é fundamental para a economia do país.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Temer homenageou os agricultores de todo o país e disse que eles colaboram para o desenvolvimento do Brasil, além de terem reconhecimento internacional.
A agricultura sempre foi um fator fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E nos últimos tempos, sem dúvida alguma, de 20, 30 anos para cá, a agricultura tem sido mais fundamental ainda. E não é apenas o grande agricultor, é o pequeno agricultor, o médio agricultor e até o microagricultor, aquele que muitas vezes planta para a sua sobrevivência. Mas, na verdade, a agricultura brasileira é reconhecida internacionalmente, especialmente porque órgãos, por exemplo, como a Embrapa, que tem uma função científica extraordinária de apoio à agricultura brasileira, ganha nome internacional.
Produzir e preservar ao mesmo tempo traz vantagens para os agricultores. A produção que integra lavoura, criação de gado e floresta na mesma área agride menos o meio ambiente e traz mais lucro que as formas tradicionais de ocupar a terra, apenas como plantações ou pecuária.
A conclusão é de um estudo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que avaliou fazendas do Mato Grosso que adotam essa técnica.
Para viver do cultivo da terra, é preciso conhecimento, ficar atento aos ciclos e épocas certas para plantar e colher. Também é preciso uma boa dose de inovação. Integrar vários sistemas produtivos é uma dessas soluções. A Embrapa AgroSilve Pastoril pesquisou 4 fazendas no estado de Mato Grosso que adotaram a integração lavoura-pecuária-floresta. A ideia é aproveitar o mesmo espaço para agricultura, pecuária e cultivo de madeira. Dá para plantar ao mesmo tempo ou em rotação. Tudo depende da avaliação de cada propriedade, como explica o economista e pesquisador da Embrapa AgroSilve Pastoril, Júlio César dos Reis.
Esse modelo pode ser implementado por qualquer tipo de produtor, em qualquer local. A configuração específica de cada sistema vai depender de várias situações, como também a necessidade logística do local para poder, às vezes, escoar a produção, a parte de mão de obra qualificada, isso aí é um gargalo bastante importante que precisa ser considerado.
A pesquisa da Embrapa mostra que o retorno do investimento feito pelos produtores é uma das vantagens desse sistema. Na fazenda Dona Isabina, que fica em Santa Carmen, por exemplo, para cada R$1 investido no sistema integrado, no período de 2005 a 2012, o lucro foi de 53 centavos. Já outra fazenda da região, que trabalha com agricultura exclusiva, teve prejuízo de 31 centavos por cada real investido no mesmo período. O proprietário da fazenda Dona Isabina, Agenor Pelissa, diz que o sistema integrado ajuda o produtor a não ficar à mercê do clima e das oscilações de preço do mercado.
O agricultor está sempre à mercê dessa série de fatores que às vezes não é o produtor que consegue controlar. Então, num ano em que a soja ou o milho estão com preço baixo e você fecharia o ano no vermelho, você tem mais uma chance, que é a pecuária, que pode te dar um lucro extra, né?
A orientação é que os produtores interessados em implementar o sistema procurem as unidades da Embrapa em cada região em busca de mais informações. Reportagem Leonardo Meira.
7:15.
Socorro garantido para cariocas e turistas que vão assistir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Foram entregues hoje 146 ambulâncias que vão ser usadas em emergências durante os Jogos.
Os veículos vão funcionar como UTIs móveis e servirão para tratar de casos graves. Quem precisar de socorro durante os Jogos vai contar com equipamentos de ponta, como desfibriladores, monitores e oxigênio. Uma das novidades é o massageador cardíaco automático, como explica o médico da equipe que vai atuar nos Jogos, Rubens Júnior.
Antes, o habitual, o que é que se faz? A gente para a ambulância, a gente faz as manobras de ressuscitação cardíaca e a gente só transporta o paciente, depois que a gente reverte essa manobra, essa parada cardíaca. Nesse momento não, a gente consegue monitorando o paciente, massageando o paciente, transportar ele até a ambulância, por exemplo. É uma dificuldade que tem às vezes um campo de prova, um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância.
Os serviços médicos estarão disponíveis nos locais de competições dos Jogos. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre o funcionamento delas durante os Jogos.
Em 3 turnos elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar do serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade.
Além das ambulâncias, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde também estará a serviço da população no Hospital Geral do Exército, no Rio de Janeiro. O local ganhou reforço de equipes que ficarão de prontidão para tratar casos de emergência. Reportagem Natália Mello.
Às vésperas das Olimpíadas, uma novidade para turistas e moradores do Rio de Janeiro. Inaugurado o Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca, um dos mais visitados do Brasil.
O Centro Paineiras vai estar aberto ao público a partir de domingo, com muitas novidades.
Entre as principais, a área de alimentação com vista panorâmica, loja e exposição interativa de graça sobre a importância de conservação da natureza.
O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que o centro é mais que um local para diversão.
É um presente para o Rio, mas é, acima de tudo, um presente para educar as pessoas, para que as pessoas possam, dentro dessa nova realidade global de mudanças climáticas, em que a gente tem que ter um tratamento diferenciado para que os nossos biomas, para com os nossos rios, para com as nossas matas, eu acho que é simbólico e é muito legal.
E durante os Jogos Olímpicos, do dia 8 ao dia 17 de agosto, o Centro Paineiras vai funcionar todos os dias, de 8 horas da manhã às 10 da noite.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 8 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 41 dias dos Jogos Paralímpicos.
Durante todo o mês de julho, você tem ouvido aqui na Voz do Brasil depoimentos de atletas que fazem ou estão fazendo história no esporte brasileiro.
E hoje nós fechamos esta série com uma atleta que é uma lição de vida.
Estamos falando de Verônica Hipólito. Com apenas 20 anos, ela é campeã mundial nos 200 metros rasos e vice nos 100 metros rasos.
Mas Verônica não é vitoriosa apenas nas pistas, não. Desde a infância, ela vem convivendo com cirurgias. Descobriu um tumor no cérebro, teve um AVC, acidente vascular cerebral, e retirou o intestino grosso.
É, e nada disso tira o entusiasmo e a empolgação da menina mais rápida do mundo, o orgulho dos pais, José Dimas e Josenilda, e de todos nós brasileiros.
Brazil in three. And they're away cleanly. Hippolito.
Eu sempre fiz parte do esporte. Meus pais sempre me colocaram junto com meu irmão porque acreditaram que esporte era uma ferramenta de inclusão. Eu me encontrei no judô e foi em 2009, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu descobri um tumor na cabeça e eu tive que operar e não pude receber mais nenhum impacto do quadril para cima. Aí meu pai me inscreveu no festival de atletismo para que eu não ficasse parada. Só que em 2011 eu tive um AVC que paralisou todo o lado direito do meu corpo, então eu não conseguia andar, não conseguia falar, ficava de cama basicamente. E eu queria muito correr. Já que era uma coisa que todo mundo considerava impossível, porque como é que a gente não consegue nem andar ia conseguir correr? Eu continuei correndo, fiz muita fisioterapia. Em 2013 descobri que eu poderia entrar no movimento paralímpico. Entrei e no mesmo ano eu virei campeã mundial dos 200 metros rasos. Depois tive várias outras coisas. No mesmo ano, em 2013, o tumor na minha cabeça voltou, eu tive que começar a tratar com remédio. Em 2015, às vésperas do Campeonato Parapan-Americano, do Campeonato Mundial, tive que fazer uma outra cirurgia e retirar o intestino grosso. Só que logo eu voltei a treinar forte, me esforcei bastante. E esse ano tem Jogos do Rio, estou me esforçando muito, trabalhando muito duro, para que, como eu sempre falo, possa orgulhar todo mundo e faça a minha história rodar o mundo para todo mundo ver que nada é impossível. Eu não quero que as pessoas me vejam pela doença. Eu quero que vejam a Verônica, a menina mais rápida do mundo. Eu quero que me vejam como um exemplo. Eu quero que falou assim, eu quero bater essa menina, quero ser melhor do que ela. Eu quero ser um exemplo. Assim, eu vejo mais meus amigos de treino do que minha própria família. Eu moro com meus pais. Mas eu sei que eu estou trabalhando duro e sei que depois dos jogos eu vou poder dizer valeu a pena, valeu muito a pena. E vou orgulhar muito minha família que sempre me deu todo o apoio do mundo. Galera, os jogos estão chegando. Tem os Jogos Olímpicos e logo depois a gente começa os Jogos Paralímpicos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e a gente vai mostrar que o Brasil é sim uma potência no esporte. Então venham, torçam, vibram, mandem vibrações positivas, que tem que ir e só lá vocês vão ver o que a gente é capaz. Hippolito rounded down by... Olá, ouvintes da Voz do Brasil. Aqui quem fala é a Verônica Hipólito, do Atletismo Paralímpico. E nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, somos todos do Brasil.
E a partir de amanhã a gente continua com a contagem regressiva para as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas explicando alguns esportes que vão estar em disputa no Rio de Janeiro.
Revezamento da tocha.
E a tocha olímpica está cada dia mais perto do destino final, a cidade do Rio de Janeiro.
Hoje a chama olímpica passou pelas cidades de Ilha Grande, Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, todas no estado do Rio.
Em Ilha Grande, um dos condutores da tocha foi o cartunista, dramaturgo e escritor Ziraldo, que fez o percurso junto com a filha Daniela Thomas.
A Voz do Brasil, Ziraldo falou sobre o amor por Ilha Grande, onde ele construiu uma casa há 43 anos, e da emoção de participar do revezamento da tocha.
É uma coisa indescritível com relação à emoção, né? Porque o símbolo, esse símbolo é muito grande. É bom acontecer com 84 anos, porque pelo menos essa experiência ele viveu. Eu sou Flamengo, né? Eu sei que é Flamengo, torcedor do Flamengo, já nasce com uma paixão por esporte imensa. Lá na ilha foi apoteótico. O pessoal da ilha foi fantástico. Inclusive, eles levaram crianças de várias ilhas ali, de vários povoados, mas tinha muita criança fantasiadinha lá para poder me cantar para mim. Foi ótimo, foi muito emocionante.
Nesta sexta-feira, a tocha vai percorrer as cidades de Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil deve voltar a exportar carne de boi fresca e congelada para os Estados Unidos. Acordo vai render 900 milhões de dólares por ano ao país.
Nova campanha de combate à hepatite. Foco é no tratamento e diagnóstico da hepatite C, o tipo mais grave da doença.
Governo entrega mais 146 ambulâncias para reforçar o atendimento de saúde no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.
E turistas e moradores da cidade sede dos Jogos ganham um novo espaço para se divertir e contemplar a natureza. É o Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Posto Brasil.